Uma pessoa está perguntando se é aconselhável estudar a doutrina secreta hoje em dia. Bem, nos planos da hierarquia está proposto, está programado para que haja uma nova revelação da história da Terra, da história do universo, etc. Isso está em preparo, mas não existe ainda. Inclusive, consciências que participaram da escritura da doutrina secreta, porque a Blavatsky foi um canal, mas havia mestres ascensionados ditando aquele livro e até escrevendo páginas inteiras que ela encontrava materializada em cima da mesa quando acordava de manhã. Então, aquilo contém dados, contém informações que não se encontra em nenhum outro lugar. Hoje, enquanto se aguarda por uma versão atual da filosofia, da ciência, então a doutrina secreta é uma espécie de fonte onde a gente pode consultar sobre várias coisas. Porque a ciência oficial diz as maiores barbaridades a respeito da origem do homem, a respeito dos inícios do planeta, são coisas bárbaras, que não se sabe onde eles vão buscar aquelas coisas. Então, a doutrina secreta serve como uma referência para nós. Embora, naquela época em que o livro foi escrito, havia necessidade do ocultismo e da teosofia se apresentarem para o mundo espiritual, o mundo intelectual daquela época. Então ali foi feito um esforço muito grande para se atualizar as coisas e para iluminar um pouco este caminho da filosofia e da ciência. E havia necessidade de se colocar em foco alguns dados e algumas sugestões ou uma preparação para a vida futura da Terra e do homem. Então, a Doutrina Secreta é um livro muito importante para o Ocidente, talvez seja o livro mais importante, que teve origem em muitas coisas que vêm dos Vedas, que é o livro mais importante do mundo, para a época em que foi escrito também. Então ali precisa ler com um espírito de estudo. Não é uma leitura normal. A gente precisa estar com o espírito do estudo e aberto para certas inspirações que o livro pode dar. Agora, as pessoas que estão buscando respostas a respeito dos raios, nós temos o livro Energia dos Raios em Nossa Vida, que no final tem um resumo muito prático da nossa lida com os raios e das energias dos raios em nós. Mas essas coisas precisam ser estudadas, não são coisas que se lê assim como se lê um jornal. Isto precisa ser estudado, precisa que a gente se empenhe, precisa que a gente tenha dedicação. Porque todos esses livros, eles não dizem tudo. Nenhum livro diz tudo a respeito do assunto. Os livros nos inspiram. Os livros tocam certos pontos que nós necessitamos. E se a gente se deixa tocar naqueles pontos, a gente pode prosseguir o estudo interiormente, por tantas maneiras. E algumas coisas dos livros vão se revelando para nós. Então, todo livro espiritual é um livro de impulsos, é um livro de sugestões, é um livro de estímulos. Se vocês tomam, por exemplo, A Imitação de Cristo, que é um livro clássico, não dentro desta literatura, Ali tem várias chaves para você imitar Cristo. Porque esses seres encarnaram e tiveram uma vida pública para que a gente os imitasse em certas coisas. Então, trata-se de você ver ali no que você pode ser inspirado. E não só a imitação de Cristo, mas tantos outros livros que contam, bem ou mal, a vida destes seres em serviço na Terra, isso é sempre muito inspirador para nós. E com respeito aos raios, além do livro que existe, existe o tratado sobre os sete raios, da Alice Bailey. E ali nesse tratado existem coisas que já foram ultrapassadas, mas existem coisas que são proféticas e que ainda nem aconteceram. E todos esses livros nós temos que ler com empenho, com atenção. E como vocês viram pelo CD que está aí publicado, Irmão Pio fala a respeito das várias formas de você se aproximar do ensinamento espiritual, inclusive através da leitura. Agora, nós precisaríamos ir nos atualizando. Os CDs que têm saído, aqui em Figueira, esses CDs atualizam certos assuntos. E se você ouve um CD desses, por exemplo, a respeito da leitura, você já vai ver diferente tudo o que você já leu em matéria de coisas espirituais. Vai ajudando você a se atualizar com respeito à aproximação a esses assuntos. E além da Energia dos Raios em Nossa Vida, que é um livro básico, elementar, é um livro inspirado principalmente no livro da Alice Bailey, mas há no glossário esotérico, no verbete raios, tem vários verbetes raios ali. Então ali há muitas outras sugestões, inclusive um aceno aos raios imateriais, que são os raios que nós deveríamos estar trabalhando agora, internamente. Nós temos uma série de cassetes antigos sobre os raios. Temos várias coisas sobre os raios publicadas depois, ultimamente, e teríamos que fazer um trabalho sobre isso, fazer uma antologia ou fazer um trabalho de pesquisa sobre isso. Mas isto tudo é feito em grupo. E para que a gente enfrente, por exemplo, um trabalho sobre os raios ou sobre os centros planetários, centros planetários é uma das manifestações de Figueira em matéria de ensinamento. Para nós fazermos, por exemplo, CDs que sintetizem todos os centros planetários, nós precisamos de pessoas que vão pesquisar, que vão formar um índice remissivo. Então precisa que os voluntários apareçam, voluntários adequados para esse trabalho. Porque os voluntários são adequados, cada um para uma coisa. Mas os voluntários que puderem ajudar nesse índice remissivo, há duas ou três trabalhando nisto, mas é pouco, porque é muita coisa, muito material. Então, isto é uma forma de nós colaborarmos, de nós servirmos. Vocês veem pelo que está a respeito dos raios no glossário, que são vários acenos, chamam a atenção para várias coisas, para várias obras. Então, a gente tem que se dedicar a isso. Hoje em dia, como a sociedade está muito desorganizada, as pessoas alegam que não têm tempo, que passam o dia e a noite se ocupando da vida. Que vida? Se ocupando de quê? Então, precisaria que a gente olhasse a própria vida como um todo, antes de eventualmente se dedicar a um trabalho que pede atenção, pede concentração, pede interesse, pede interiorização, Mas aí a gente tem que olhar a própria vida como um todo e reduzir as coisas que faz ao essencial. Porque não sei se vocês já examinaram o tempo que vocês gastam para certas coisas que são inúteis, que não trazem evolução nenhuma e que apenas confirmam um estado caótico do mundo, do planeta, da humanidade. Então aí a gente teria que fazer um trabalho sobre si mesmo. E aí no fazer o trabalho sobre si mesmo, no reduzir a vida humana e material e social ao essencial, e estando diante do essencial, vocês veem como se dedicar àquilo que não é prático, eventualmente. Quer dizer, que não é prático para o mundo, né? Mas eu não sei o que há de mais prático do que você cuidar da alma. É que a alma é sempre relegada a um plano abaixo da personalidade. Então, além da gente viver como personalidade, como ego, a gente fica cuidando das coisas do ego, das coisas ilusórias. E passa o dia inteiro lidando com coisas ilusórias. O tibetano inspirou um livro chamado Ilusão, um Problema Mundial. A Ilusão, um Problema Mundial. E ali foram escritas muitas verdades. Muitas verdades, mas muitas pessoas ficaram abaladas com aquilo. Ficaram abaladas porque ficaram sabendo de coisas das quais elas participam, da ilusão mundial. Não todos nós estamos sob a ilusão mundial. Vocês ouviram outro dia um estudo aqui do Arthur, no qual ele explica como é que a gente se confunde com o próprio corpo e com os próprios corpos. Nós achamos, por exemplo, que os corpos somos nós, que nós somos os corpos, essas coisas normais. Então, nós precisamos nos dedicar a estas coisas. E teríamos que também, ao nos dedicar a estas coisas, vermos que algumas coisas nós podemos obter esclarecimento em sonhos. Ou se não em sonhos, enquanto o corpo físico dorme e o cérebro dorme também. Nós desconhecemos o que se passa conosco durante o sono, porque estamos tão embriagados com a vida externa, com a vida de desperto, e esquecemos que nós dormimos quase metade da vida. E aquilo que se passa durante o sono não é vida? Você vive só para fora? Você não dorme todos os dias? Quantas horas vocês dormem? Quando vocês estão dormindo, a vida está continuando. Estão acontecendo coisas em vocês, fora de vocês, e os corpos sutis participando destas coisas. Há corpos sutis, corpos astrais, que quando o corpo físico dorme, eles saem e ficam vagando. Ficam vagando, vagando no plano astral, que é o caso de quase todo mundo. Ficam vagando no plano astral. O corpo mental fica vagando também nos níveis mais baixos do mental coletivo. E o pobre do corpo etérico se desprende um pouco do físico e fica naquele ambiente de ondas, de televisão, de eletricidade, de fios que estão correndo em volta da casa. Enfim, é uma situação que nós já estamos com capacidade para reconhecer. E aí começar um processo diferente com respeito a si mesmo. E começar um processo de se ordenar. Mas se ordenar não é só fazer uma agenda dizendo que você tem às 8 horas que está no ponto do ônibus, às 8h30 tem que estar no emprego, às 9 horas tem que ir ao banco, às 12 horas tem que buscar o filho na escola. Essas coisas, não é? E depois tem que ligar a internet para ver não sei o quê. Enfim, isto é a vida geral, é a vida normal. E nós temos que nos organizar. Não teríamos que passar o dia inteiro só com essas coisas, mas temos que organizar o nosso dia. Porque já que estamos encarnados, temos que lavar roupa. Já que estamos encarnados, temos que tomar banho. Já que estamos encarnados, temos que nos alimentar. Alguns têm que fazer a própria comida. Então tudo isso é óbvio. Mas nós temos que nos organizar para a vida não ser só isto. Nós não teríamos que deixar estas coisas externas, físicas, materiais, ilusórias, segundo o tibetano. Tem ilusão em todos os níveis, hein? Tudo isso que eu estou falando pode ser também tudo ilusão mental. E eu tenho que saber separar o que é ilusão mental de tudo isso e o que se aproxima de uma certa realidade. Mas a gente não inclui estas coisas na nossa vida consciente. Então todo o processo espiritual, toda a experiência interior, isso tudo ou fica no inconsciente, não emerge. O trabalho, por exemplo, do reino dévico com todos nós não emerge na consciência. Nem sabemos disso. Uma pessoa que está grávida nem cogita de que aquela nova criatura, aquele feto, está sendo também formado com o trabalho dévico, mas nem se cogita disto. E se faz coisas enquanto há uma criança no útero que é completamente oposto ao trabalho dévico que está sendo feito ali. E nós desconhecemos tudo isto. Então, certos impulsos sugestivos que podemos ter com o livro espiritual ficam um pouco no limbo da nossa consciência. Ficam naquela área da nossa consciência que é um pouco inerte, limbo. Como a teologia diz que as crianças que nascem, que não são batizadas e morrem, vão para o limbo. Eu não tenho nada a ver com a teologia, mas estou dando um exemplo do que é limbo. Então, a gente teria que refletir um pouco, mas não refletir como antigamente. Sabe como é que a gente refletia antigamente, né? Ouvia falar numa coisa, ia na biblioteca, pegava um livro, pesquisava, ficava anos, vidas pesquisando, estudando. Hoje não estamos mais nesse ritmo, não. Hoje não estamos mais nesse ritmo. Isto é, se a gente vai estudar uma coisa, precisa logo pedir luz interior, se voltar para dentro, pedir luz, pedir ajuda dos nossos níveis superiores, aí as coisas vão se abrindo. Não é no ritmo antigo. Hoje as coisas vão se abrindo, se a gente busca. Veja, uma pessoa sonhou que trocava o corpo com uma outra pessoa. Ela ouviu ontem o trabalho sobre a transmutação, e lá no mundo imaginativo dela, no mundo interno dela, armou-se esse sonho, que ela trocava o corpo com outro. Uma pessoa deu o corpo para ela e ela deu o corpo para outra pessoa. Então, alguma coisa se moveu aí. Alguma coisa se moveu. Mas será que esta pessoa vai pensar neste assunto? Ou escreveu aqui, pôs aqui e pronto, acabou. Daqui a pouco vai tomar o ônibus, vai tomar o carro para voltar para casa, acabou. Aí chega em casa, então aí é que as coisas desandaram. Acabou tudo, apagou tudo. Será que um sonho deste não merece um estudo dela? Não pede luz sobre isto? Porque deve ter uma parte da pessoa, num certo nível da pessoa, que está disponível para uma transmutação. Só que precisa refletir sobre o assunto, precisa pedir luz sobre o assunto, porque não se troca o corpo com o outro. Para que eu quero o corpo de um outro? Basta o meu. Não preciso fazer experiência em corpo de ninguém, porque basta o meu para cuidar. Então precisa realmente se dedicar às coisas. Há um movimento assim no mundo interno, mas a gente logo abafa, porque tem outras coisas para fazer. E eu não sei o que seria mais importante do que você cuidar da sua vida interna. Sei o que seria mais importante. Porque se a gente não cuida da vida interna como prioridade, o que acontece com a vida externa da gente? Fica completamente levada pelas forças que estão aí. Forças materiais, forças mentais. Vocês veem, essas forças mentais que tomam os jovens, têm forças mentais cristalizadas. Um jovem hoje dificilmente pergunta dentro o que, que eu tenho que ser na vida. Nem sabe disso. Ele vai lá numa faculdade, vê a lista dos cursos onde ele pode entrar e vai escolher um. Veja em que ponto nós chegamos. O que, que esse jovem vai fazer lá num lugar que apresenta uma lista de coisas, ele escolhe pela lista, ele vai perguntar dentro o que ele vai ser. Qual é a sua coisa na vida? Tem que perguntar isso dentro, não escolhendo uma lista. Embora, em certos casos, mais materiais, ali no escolher daquela lista, pode até ter uma inspiração de acertar ali num ponto. Mas a vida não é isto. A vida não é uma loteria. Teremos que viver internamente para irmos sabendo o que é a vida. A vida não é só isto aqui fora. Então nós ficamos completamente ocupados, completamente absorvidos por esquemas, por coisas montadas, artificiais. Tem gente que a vida deles é sustentar a família. A vida é sustentar a família. A vida é ter dinheiro para pôr gasolina no carro. Isto é a vida das pessoas. Então nós teríamos que realmente olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos e perguntar o que é que eu sou. O que é que eu sou? Eu sou um empregado de banco? O que é que eu sou? Eu sou um sacerdote dessas religiões aí? O que é que eu sou? Eu sou um deputado? O que é que eu sou? Não somos nada disto. O que é que eu sou? O que eu sou? Não é quem eu sou, hein? O que eu sou? Tem que fazer esta pergunta para iniciar, para começar. E aí vem uma resposta. Uma resposta na proporção da sua necessidade de saber o que você é. Porque tem pessoas que querem saber o que é, mas têm medo do que são. Aí a resposta vem muito veladamente. A resposta vem com cuidado. Mas precisa pesquisar, precisa buscar, precisa perguntar, precisa estudar. Uma vez, um certo místico disse: olha, meu Deus, ou você se revela para mim ou me leva, ou me mata. Falou assim com Deus. Falou assim com Deus. Ou você aparece ou eu quero morrer. Me leve. Não quero ficar aqui nessa situação. Abriu a mente dele, teve a iluminação. Mas precisa que a gente realmente esteja disposto. Agora, se há coisas mais importantes do que isso, então aí não tem conversa. Faça então o que é mais importante para você. Mas depois não se queixe. Depois não se queixe de nada saber. Não sabe quando vai morrer, não sabe para onde vai quando morrer. Tem gente que desencarna pensando no que vai deixar aqui para resolver. Olha, é uma vida realmente sem sentido. Se você vai realmente considerar a vida em si. Você vê, nesses momentos que nós estamos sabendo que a Terra, planeta Terra, ele é um projeto do cosmos. Aqui existe um projeto. Aqui existe um projeto de vida. Aqui existe um projeto genético. Quem que sabe que aqui existe um projeto genético? A gente só quer saber de fazer filho, de pensar que fazer filho é isso que a gente faz aí. E o projeto genético? Que projeto genético é esse? Nós nem sabemos que existe um projeto genético. Que nós somos também um projeto genético. Que nós, como humanidade, somos num certo sentido, uma experiência. Uma experiência de consciências criadoras. E que nós, como parte da humanidade, estamos passando por vários processos. Por processos de mestiçagem, por processos de influências de outras colonizações que existem no sistema solar, no universo. Nós somos um projeto. E desse projeto faz parte que a gente participe de vida, não só nesta superfície da Terra, mas nós somos um projeto genético que tem uma mistura de outros tipos de seres que não estão encarnados, de seres que fizeram uma experiência na Terra, na época da Lemúria. Então existe um projeto genético, não é, que nós desconhecemos, e nós sabemos que nesse projeto genético existe, a uma certa altura, o resgate, a reabilitação de um deportado. Deportado é um ser que foi deportado de um planeta e foi posto aqui na Terra, por exemplo. Deportado é um ser terrestre que não deu certo aqui, então foi colocado lá do outro lado da Lua. O que nós sabemos dessas coisas? O que eu sou, eu tenho que perguntar. Será que eu sou um ser híbrido? Isto é, que ainda não está definido, não estou falando isso no mau sentido, estou falando isso no bom sentido. Tem processos que são híbridos, que nós temos que perceber como vamos ficar, como vamos nos orientar, como vamos prosseguir. Somos híbridos ainda, alguns. E outros são mestiços. Mestiços não é isso que a televisão fala. Mestiço é uma grande raça misturada com a outra para dar uma terceira. E neste lugar do planeta onde nós estamos, neste lugar eu me refiro ao Serra do Roncador, esses lugares daqui vizinhos. Aqui existe todo um processo genético em andamento. E o que nós sabemos disso? Tem gente que vai à Serra do Roncador para caçar. Outros vão para aqueles rios para pescar. Veja, é um primitivismo total, é uma coisa primitiva dentro de um processo de mundos confederados. E o planeta Terra está dentro desse processo. No planeta Terra, nesse mesmo planeta Terra, se nós nos dessemos ao trabalho de nos interiorizar um pouco, ou de usar o nosso tempo também para buscar coisas ocultas, ocultas não é que estejam trancadas num cofre que a gente não pode abrir, é oculto porque a gente não desocultou, porque a gente não foi buscar, então ficou oculto. Então, nós temos na superfície uma porção de processos genéticos que desconhecemos. Nos unimos com uma pessoa para procriar sem nem saber com quem estamos nos unindo, sem nem saber de onde veio aquele. E nesse mesmo planeta, saindo um pouco da superfície, entrando um pouquinho nos planos sutis do planeta, nós temos, por exemplo, centros planetários. E quem que sabe de centros planetários? Se Mirnajá não constrói tudo isto, você nem fica sabendo que existe Mirnajá. Se Aurora não constrói aquilo que está sendo construído lá no plano físico, você nem fica sabendo que existe Aurora. E outros centros planetários que conhecemos. Nos centros planetários, em alguns, por exemplo, em Erx, que é um centro planetário onde há muita experiência, não genética, porque aqui já não é mais material, mas é muita experiência com respeito a raças mas não físicas, porque lá não é físico. Então ali em Erx tem também um laboratório, só que não é físico. Nosso laboratório racial está aqui à vista, mas nós nem sabemos. Nós não sabemos o que significa uma pessoa de cor parda, o que é uma pessoa de cor branca. Não sabemos nada disso. Vivemos completamente às escuras, sem se perguntar nada. Em Erx existe também esse laboratório, só que num outro nível, num outro grau, de uma outra forma. Em Erx se forma uma civilização, uma vida não física, aonde existem seres intraterrenos, seres de superfície, seres solares, seres cósmicos. Tudo isto vive em Erx, nesta Terra, neste planeta. E quem sabe disto? Quem vai atrás disso? Quem se interessa para saber o que é isto? Então, será que os seres solares, os seres cósmicos, os seres da superfície, que a uma certa altura desencarnam e vão para Erx? Lá está sendo formada uma raça, que a uma certa altura pode ir habitar vários pontos do universo, ou pode, a uma certa altura, sair da vida intraterrena e encarnar aqui na superfície, pode ser o nosso companheiro de amanhã, encarnado aqui como nós. Olhe, eu só estou falando de um centro, hein? E Erx, além de ser esse laboratório, onde todos esses nossos irmãos inconcebíveis, irmãos solares, irmãos cósmicos, irmãos intraterrenos, irmãos da superfície, estão formando ali este projeto para ver o que dá. Porque há certas experiências que só podem ser feitas aqui na Terra. É a Terra que é o lugar dessas experiências. É que a Terra tem uma humanidade que não se interessa por isso. Então vai acontecendo assim, quando podia estar sendo bem conscientemente. E Erx nos mostrou algumas vezes que existe algo que nós chamamos de nave e que participam dessas experiências. Agora, o que é uma nave? Será que a gente já se perguntou? A gente já viu uma nave por aí? Alguns viram, muitos viram as naves. E acho que é isto. O que isso é formado? O que é isso? Que as naves saem de Erx assim e voltam para Erx depois de cumprir uma missão. As naves saem dos centros planetários, voltam para os centros planetários, vêm de outros planetas. Quando elas vêm de um planeta e entram num centro planetário terrestre desses nossos, a gente vê uma parte do percurso dela, ela às vezes se materializa, você vê. Outras vêm, vão, ninguém vê, ninguém sabe. E tudo isso está acontecendo no planeta. E se você pergunta, como perguntaram, para um extraterrestre evoluído, o que é uma nave, perguntaram para ele. Ele definiu segundo o nível de consciência dele. Se nós perguntarmos para várias pessoas o que é uma nave, cada uma vai responder segundo o próprio nível de consciência, segundo a própria experiência feita. E este, que era um de Júpiter, respondeu: uma nave é o traslado do amor em todas as dimensões. A gente custa até entender, né? Porque é uma compreensão que não é nossa. Nave definiu como traslado de amor em todas as dimensões. Isso para um jupiteriano é claro. Para nós, nem sei como encontraram palavras nossas para dizer isto. Uma perfeita canalização. Porque evidentemente, não tem como dizer para nós o que é uma nave para um jupiteriano, porque para ele é amor sendo trasladado. Vê que pureza de visão, hein? Porque aqui se está discutindo se a nave é de metal ou que combustível. Nave é traslado do amor em todas as dimensões. E paz disseminada em todo o universo. Então veja, em vez de você ter uma nave como um perigo, porque você sabe que se elas andassem materializadas já tinham inventado um foguete para destruí-las. Tentaram já fazer isto. Mas acontece que é um desnivelamento tão grande científico que se você soltar um foguete para atingir uma nave, o foguete desaparece. Você não sabe onde ele foi. Acabou o foguete antes de chegar lá. Mas enfim, a nave, segundo o jupiteriano, é a paz disseminada por todo o universo. Então aqui está dizendo que as naves andam pelo universo todo. E elas vão distribuindo paz, elas vão disseminando paz, são amor em si. E depois disse, não, a nave também é um instrumento de unidade. A nave é um instrumento de união. Sim, porque se uma nave aparece aqui e ela foi uma emissão de um outro planeta, ela está aqui para fazer união. Não está aqui para nos distrair, nos fazer curiosidade. Ela está fazendo união. Ela está trabalhando pela união universal. Mas isso é um ponto de vista. O que será que em Marte pensam das naves? O que são as naves marcianas? As jupiterianas já sabemos porque já definiram o que elas estão fazendo. Mas e as marcianas? E as naves de Saturno? E as naves de Seleia? Seleia é o outro lado da Lua, né? Que a gente nunca viu. Está do outro lado. E o que são essas naves? São todas iguais? Não, não são. As nossas nós sabemos o que são. Distribuem refrigerante, distribuem coxinha de frango. Essas são as nossas naves. Com ar-condicionado. Você respira aquele ar fétido ali dentro. Quando a viagem é curta, ainda dá para a gente soltar isso tudo logo. Mas quando são viagens longas, fica complicado. Enfim, nós temos muito o que aprender. Mas realmente teríamos que estar mais interessados. Nós estamos sempre em contato com remanescentes de civilizações anteriores. Às vezes foram civilizações que fracassaram e os remanescentes estão aqui, no meio de nós. Civilizações da Lemúria, civilizações da Atlântida, civilizações intraoceânicas, civilizações que estão lá no fundo do oceano. Alguém já se perguntou o que é isso? Alguém já se perguntou o que é uma baleia? O que, que as baleias fazem aqui na Terra? A que setor elas pertencem? Porque baleia é uma coisa muito importante, hein? E um golfinho, o nosso irmão do outro reino, o que, que está fazendo nesses mares? Nós pegamos os golfinhos, levamos para as piscinas dos clubes sociais para eles distraírem as crianças. E eles são tão evoluídos que tem uma paciência conosco e tem um amor que nós desconhecemos. Então se prestam a ser joguetes, se prestam. Porque ali devem estar fazendo algum trabalho com as crianças. Tem uma pessoa aqui que está perguntando como é que a gente trata as crianças. Pergunte aos golfinhos. Estude os golfinhos. Leve a criança para conhecer um golfinho. Em vez de levar para uma feira, de essas feiras que fazem, leve as crianças onde tem golfinhos, nas piscinas, para eles saberem. Quem sabe vai abrir alguma coisa na criança, porque abre, hein? Abre. Quando ela perguntou o que fazer com as crianças, que é a educadora, o que me veio foi leve para conhecer os golfinhos. Porque mal não vão fazer para elas. Não vão pôr nenhuma ideia diabólica dentro delas, como se faz nas escolas. Que ensinam a fazer conta, ensinam a fazer tabuada, não sei o quê. Computador, olha. Veja, se nós ficamos tocados, se nós sentimos um pouco de amor, nossa vida começa a mudar. Porque na nossa vida está tudo por fazer, tudo, tudo por fazer. Existem algumas informações que se encontram em alguns discípulos do plano evolutivo, como, por exemplo, a mãe do Shri Aurobindo Ashram. A mãe deixou muitos livros escritos. E nos livros da mãe tem uma energia de cura muito grande. Nos livros da mãe tem uma energia poética, tem beleza, tem uso da palavra em forma científica. Ela constrói uma frase que mexe com o nosso intelecto. Está publicado. Vocês não encontram em nenhuma livraria os livros da mãe, acredita? Precisa pedir lá onde imprime, porque quando desencarnarem aqueles, não sei se vão continuar imprimindo. E é uma grande obra. A Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta, a mãe escreveu a Agenda. Agendas são muitos volumes falando de coisas que nós nem imaginamos. Enquanto faz ali a crônica da Terra, porque ela faz muito a crônica da Terra na Agenda, como a Blavatsky faz a crônica da Terra na Doutrina Secreta também. Mas ali dentro tem coisas que não são crônica da Terra. Ali dentro tem coisas que é como um ser evoluído vê a Terra. Como um ser evoluído vive na Terra. São referências para nós. Então não podemos dizer que não sabemos as coisas. Não sabemos. Mas enfim, de repente, um de nós, ou muitos de nós, aqui se vê que não resolve, de repente vai para uma colônia lá de Júpiter. Vai para lá. Vai se fazer uma outra tentativa da gente aprender alguma coisa. Porque este é um planeta de uma educação completamente viciada, inútil. Então, um de nós pode, de repente, ir para uma colônia de Júpiter. Pode fazer um estágio num outro lugar, ou ficar por lá, ou voltar para cá. Mas voltar para cá imunizado, imunizado desta coisa aqui. Porque vai precisar gente imunizada para reconstruir isto aqui. Quando a coisa inclinar, vai ter que ser reconstruído. E vai precisar de gente imunizada. Porque esse mesmo material vai criar tudo de novo. Fazer banco, fazer trator, fazer lâmpada elétrica, vai fazer tudo de novo. Olha, se nós começarmos a buscar entender um pouco os centros planetários. Nós temos livros sobre isso, temos CDs sobre isso. Temos seres que já entraram em contato com centros planetários, que já viram gente materializada, é que ficam quietos para não serem postos no hospício. Já encontraram esses seres em sonhos, em visões. Então, isso tudo existe. E nós teríamos que ir fazendo a ligação entre esta situação que nós estamos com a situação humana no mundo invisível, a situação humana nos planos internos, a situação humana nos centros planetários. Isso tudo está aí. E isso não é um curso que a gente vai fazer como estas coisas que acontecem nas escolas. Não é um curso, isto não é um curso. Isto é um amor pela evolução. Isto é um amor pela criação. É um amor pela vida. E é a energia do amor que começa a construir isto dentro da gente. E que começa a fazer essas pontes. Começa a fazer essas ligações. Isso existe, isso está disponível. Isso está disponível. Não na terceira dimensão, que é esta onde a gente está. Mas isso está disponível na quarta dimensão, que é para onde a gente vai quando o corpo dorme, que é para onde a gente vai quando desencarna, vai para a quarta dimensão. Outros que já moveram um pouco esses núcleos internos, já formaram um núcleo que pode ir além da quarta dimensão, que é esta dos sonhos e da vida de desencarnado, mas já formou um núcleo que vai para a quinta dimensão. E esses que vão para a quinta dimensão, com o corpo que já fizeram, com o corpo de luz, ali começam a entrar em contato com a sexta dimensão, e é na sexta dimensão que nós entramos em contato com essas civilizações maiores. Não é aqui. Não tem como você pôr uma antena de televisão aqui e ficar recebendo coisas de Júpiter. Coisas de Júpiter estão na quinta, na sexta dimensão. Coisas de Marte também não estão nesta dimensão. Isso tudo está aberto para nós. Isso não está fechado. Olha, nós estamos na situação em que estamos porque queremos. O que será que nos prende nesta dimensão? O que será que nos prende nesta terceira dimensão? Nós teríamos que perguntar o que somos, teríamos que perguntar o que devemos fazer, teremos que perguntar, estamos no lugar certo? Se nós temos medo de mudarmos de uma cidade para outra, como que a vida vai te responder para te levar a fazer um estágio em Júpiter? Como? E esse planeta Terra, não é mais um planeta e qualquer um planeta. Não. Esse planeta já está entrando numa confederação de mundos. Este planeta já está mostrando a vida nele mesmo, mas em outros planos. Já está mostrando a vida intraterrena. Outro dia eu me lembrei de uma pessoa que foi muito minha amiga, muitos anos atrás, e que eu soube que ela desencarnou. Então eu perguntei, onde será que ela está funcionando? E eu soube que está em Ibês. Será que vamos continuar funcionando juntos? Seria bom, não? Porque ter algo que, uma ligação assim. E nós, quantos amigos teremos funcionando nos outros planos já? Será que tem algum conhecido nosso de outras encarnações que está funcionando em Mistritlã? Não sabemos. Será que algum conhecido, conhecido não, será que alguém que formou um vínculo espiritual conosco, 3, 4 encarnações atrás, formou um vínculo, será que nesse momento ele está funcionando em Aurora? Que fim levou este vínculo? E nós estamos aqui amarrados, não sei com quem e com quê. Bom, aqui uma pessoa teve uma visão quando acordou. Ela estava entre o sono e a vida de desperto. Sabe aquele coisa intermediária ali? Que a gente não está nem dormindo e nem acordado. E quando ela não estava nem dormindo nem acordado, ela viu a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. E ficou muito tocada com isto. Ficou muito tocada. Isso faz algum tempo e ela ainda se lembra disso. Então foi muito tocada. Porque nós costumamos não nos lembrar de nada disto. Mas essa se lembrou disso. E quer saber o que era aquela imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Isto que a gente chama de Nossa Senhora da Aparecida e isto que a gente chama de Nossa Senhora de todos os nomes, isso são aspectos, tudo isso são aspectos diferentes, são aspectos de uma energia feminina. Então, se você viu um ser feminino como Nossa Senhora da Aparecida, porque a sua cultura é brasileira, então o aspecto feminino você viu como uma imagem brasileira, que faz parte da cultura brasileira, da religião brasileira. Se você tivesse encarnado em Portugal e tivesse essa visão, você provavelmente não iria ver Nossa Senhora da Aparecida, porque não faz parte da tua cultura. Lá tem outras formas de ver. Então você ia ver Nossa Senhora de Fátima. Se você fosse africana ir na África, tivesse uma visão, você ia ver a Nossa Senhora negra. Porque esta energia feminina, universal e cósmica como é, ela pode se manifestar de diferentes aspectos. Está se apresentando com um aspecto Mahindra, que não é muito físico, mas tem gente que vê fisicamente, é um outro aspecto. E como Mahindra, ela tem estrelas, estrelas que fazem parte da sua aura, estrelas, parece rodeada de estrelas, sabe o que é? É um aspecto feminino do universo que está focalizado nas estrelas. Então, quando ela aparece, parece uma estrela. E estas coisas estão aparecendo na Terra. Essas coisas estão surgindo, estão sendo vistas na Terra. Então, ela viu Nossa Senhora da Aparecida. Ela viu foi um aspecto da energia feminina de Deus, da criação. Então, você precisa começar a se comunicar com o seu aspecto interno. Porque, evidentemente, você é um ser feminino, onde predomina a energia feminina. Porque se em você, mesmo como mulher, predominasse a energia masculina, você talvez fosse ver Jesus, ou fosse ver João Batista, ou fosse ver o Buda, eu não sei, você ia ver uma coisa masculina. Você já sabe que o seu contato é através da energia feminina. Então, assuma o seu aspecto feminino. Assuma o seu aspecto feminino, porque ele está querendo aparecer para você. E quem sabe o que ele vai manifestar através de você, o seu aspecto feminino, que tem que ser resolvido, isto é, tem que ser manifestado, tem que surgir, tem que trabalhar, tem que servir como aspecto feminino. Então, pergunte qual é a sua tarefa nesta vida. Mas esquecendo o teu sexo físico, pelo amor de Deus. Porque tem muita gente que está num corpo feminino e que tem o ideal de fazer coisas próprias para corpos masculinos e vice-versa. Então, precisa perguntar o que é a tua tarefa nesta vida, como ser feminino, que você já sabe que é, porque apareceu para você o aspecto feminino desta polaridade. Então você vai perguntar, o que que eu estou fazendo nesta terra? Pergunte isto agora, enquanto está com a energia desta visão. Porque não foi um sonho, foi uma visão. Então pergunte o que que você está fazendo aqui? Qual é a sua tarefa? Você não leve em conta o que está acontecendo. Esqueça o que está acontecendo na sua vida humana. E pergunte o que você está fazendo aqui. Pergunte. Agora, precisa perguntar com fé. E perguntar sabendo que tem o direito de saber isto. Que o outro lado da vida, ou o seu aspecto interior, ele está esperando que você pergunte. Precisa perguntar. Precisa realmente querer saber. Mas para isso precisa que a gente não esteja acreditando no que é. Porque tem gente que acredita piamente que é mãe de 7 filhos. Tem gente que acredita piamente nisto. Outro acredita piamente que é uma advogada. Outro acredita piamente que é um político. Acreditam piamente nestas coisas. E estão todos fora de lugar. Em geral, estão todos fora de lugar. Se perguntasse o que é, o que que eu sou e qual é a minha função, ia ter que mudar tudo, porque está tudo fora de lugar. Haja visto a vida como está. Está tudo fora de lugar. Então, nós teríamos que buscar um pouco mais, né? Buscar um pouco. Veja, nós recebemos uma comunicação que há no mínimo 17 núcleos que se chamam monastérios para se manifestar na superfície da Terra. 17. E o que será que se faz nesses monastérios? O que se vive nesses monastérios? O que são esses monastérios hoje? Nós temos que perguntar estas coisas. Eu vou ler para vocês só a energia desses monastérios que devem surgir. Deve surgir, quer dizer, existe autorização para surgirem. Em Aurora, Monastério da Fé. Em Figueira, Monastério Feminino, que é um monastério de espelhos. Monastério Masculino, que é um monastério do perdão. Isto em Figueira, aqui onde nós estamos. No núcleo Soim, Monastério da Cura. Em F3, Monastério do Silêncio. Na Casa Luz da Colina, Monastério da Caridade. Isto aqui em Figueira. Em Iberá, no centro intraterreno Iberá, Monastério da Luz. Em Talampaia, Monastério da União. Em Buenos Aires, Monastério da Reconciliação. Em Friburgo, Monastério da Redenção. Em Lis Fátima, Monastério da Graça. Na Venezuela, Monastério da Humildade. E nesse Monastério da Humildade está lá aquilo que vocês conhecem como Santa Clara de Assis, no plano espiritual da Venezuela. Monastério da Humildade. Em Ushuaia, Monastério da Fraternidade. Em Erques, Monastério da Irmandade. No núcleo que nós chamamos de Céu Azul, que está aqui na periferia de Belo Horizonte, Monastério Porta da Paz. Em Licancabur, Monastério da Eternidade. E no Japão, Monastério da Reabilitação. Vamos ver, não, o que surge. Vamos ver o que acontece. Teríamos que virar uma chave, sabe, na nossa cabeça. Porque no coração já deve estar virada. Agora, se a cabeça está cheia de coisas mecânicas, vai virar o quê lá na cabeça? Enfim, estamos diante de uma oportunidade, acho que nunca houve assim. Nunca houve.
O que se faz nos monastérios?
O que se faz nos monastérios? Nos monastérios nós coligamos a nossa alma com a nossa mônada. Nesses monastérios aqui de Figueira, nos outros, precisa perguntar. Nesses monastérios nós ligamos a alma com a mônada. Lá está para ligar a alma com a mônada. Está para começar a receber a energia da mônada e usar a energia da alma para viver aqui. E para isso tem um ritmo externo. O ritmo externo é feito de uma forma que ajuda você a fazer a ligação da sua alma com a sua mônada. Agora precisa ver como é que você está fazendo esse ritmo. Cada um é que sabe como que está fazendo este ritmo. Como está buscando fazer este ritmo. Porque o ritmo externo é para facilitar que você tenha tempo, energia, mente concentrada. Tudo para fazer a ligação da sua alma com a mônada. Porque no Monastério da Cura, por exemplo, no Núcleo Soim, tem a nave alfa lá em cima. Cada um é que deve saber o que está fazendo da sua vida. Porque as forças involutivas estão muito ativas. Então pode ser que tenha alguma força que esteja fazendo alguém esquecer do que está fazendo. E é quando a gente entra no caminho que a gente está mais vulnerável. Porque antes da gente entrar no caminho, eu não estou dizendo que monastério seja o único caminho. Estou falando daqui porque você perguntou. Então, quando você entrou no caminho, Você vai ser assediado como você não era assediado antes de entrar no caminho. Porque qualquer um de vocês entrou no caminho, esteja atento. Porque você vai ser assediado como não era antes. Não era porque você estava na onda das forças involutivas, da vontade, acabou. Então não, elas não têm que te perseguir. Só elas vão pegar você lá na sua essência e governar você lá na sua essência. E aí em que parte do universo isso vai parar depois, eu não sei. Então você se acomoda na vida normal, na vida comum, e elas não te aborrecem, porque já pegaram, de alguma forma. Trata-se de você ir se libertando. E aí vê o que acontece. Ajuda, você sabe onde vai pedir. Vai pedir para a sua alma, vai pedir para a sua mônada, vai pedir para a hierarquia, vai pedir a Deus. Você sabe onde vai pedir ajuda. Entrou no caminho, precisa tomar cuidado. Então é bom quem está no monastério saber disso. Porque as forças involutivas no monastério vão fazer você não cancelar o seu passado. Primeira coisa que elas vão fazer. Vão pôr na sua cabeça que você deve estar pensando no passado, que você deve estar com um sentimento de culpa, que você deve estar se achando o pior de todos, que você não devia estar lá. Isto é normal, isto é comum no monastério. Comum, comum, comum. Pessoa que está lá dentro, quando entrou no caminho, começa a soprar. Você, com tudo que você viveu, com tudo que você fez, o que você era, você está aqui, você está enganando todo mundo, você é um falso. Eu conheço isso. E depois, se isto não repercute, se a pessoa vai em frente, começa com outras coisas. Começa com outras coisas. Que não é bom estar citando para não... Mas é, cada um deve estar fazendo sua experiência, mas saiba que é assim. E aí tem que ver se se confirma ou não. Se se confirma no caminho, no caminho que escolheu ou que foi posto lá, ou não confirma. Não, o monastério que tem a ver com Mirnajá é o de Figueira. Os outros têm a ver com outros centros planetários. Mas todos trabalham juntos. Todos trabalham juntos. É uma questão de ordem. Questão de ordem das coisas. De harmonia e de ordem. Porque se você está em Figueira, você está no monastério de Mirnajá. Que tem a sua hierarquia espiritual, tem a sua energia, tem a sua tarefa como monastério. Isso não quer dizer que você não entre em contato com os outros, que você não amplie sua função, suas tarefas. Não quer dizer não. Porque em vários monastérios as hierarquias podem ser as mesmas.
E aí, qual seria a melhor coisa a fazer nesse momento para evitar esses assédios?
Bom, o que nós estamos informados é que em geral precisa orar. Em geral precisa orar. Aqui em Figueira se anunciou que precisava orar. Agora, em outros monastérios podem ter escolhido outras formas, porque devem ser formas viáveis. Orar é viável para qualquer pessoa, só se não quiser.
E outros caminhos?
Existe uma lei que é a lei monástica. A lei monástica não é uma lei material, é uma lei superior, é uma lei espiritual, chama-se lei monástica. E você pode estar na lei monástica em qualquer lugar do planeta. Porque o importante não é o lugar, o importante é a lei. É a lei monástica. Lei monástica quer dizer, você vive para encontrar a Deus. Se você vive para outras coisas e não se preocupa em encontrar a divindade, você não está na lei monástica. Você está ou se aproximando da lei monástica, ou você está simpatizando, você está ajudando que a lei monástica... Você deve ter sua posição. São etapas. E são etapas que levam o indivíduo a reconhecer a divindade, se unir com a divindade. Isto é lei monástica. Isto é para todos, sabe? É que no planeta Terra não desconhecem isto. Quer dizer, não é que desconhecem. Já estão cansados de saber, mas nunca ouviram, nunca quiseram ouvir, nunca prestaram atenção.